Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Obras, trabalhos e serviços. Capítulo 9. Trabalhai pela comida que subsiste para a vida eterna. Uma vez que os aspectos mais amplos da distinção entre as primeiras obras e aquelas que resultam destas passam a ser conhecidos, e que igualmente os trabalhos e serviços são uma expressão de obras, podemos ver ainda que alguns aspectos da própria execução das obras também devem ser considerados na sua caracterização. A partir do momento em que passamos a uma posição mais consciente de que o termo obras engloba também o trabalho e o servir, podemos entender melhor que a classificação das obras, diante de Deus, depende ainda da postura de quem as executa e das diversas atividades envolvidas nos trabalhos e serviços para realizá-las. Portanto, quando passamos a verificar que a própria execução de uma obra também afeta a sua caracterização, podemos passar a ver que uma obra também é categorizada pelos seguintes aspectos. 1. Pelo objetivo pelo qual uma pessoa trabalha para realizar uma obra. 2. A quem uma pessoa serve por meio dos trabalhos que faz. 3. Como ou por quais meios uma pessoa executa os trabalhos em prol de uma obra. Assim, para averiguar mais de perto cada um dos três pontos citados no parágrafo anterior, gostaríamos de abordá-los em capítulos separados, começando a abordar primeiramente, no presente capítulo, o aspecto do objetivo ou propósito pelo qual uma pessoa trabalha a fim de cooperar para que uma obra seja realizada, deixando os outros dois pontos para os capítulos seguintes. Quando vemos que a classificação de uma obra também depende do objetivo pelo qual uma pessoa trabalha para realizá-la ou para cooperar com ela, também podemos notar, mais uma vez, que uma mera lista externa de obras é insuficiente para determinar a sua categorização. Por exemplo, se pensarmos somente no aspecto específico da ação do anúncio do Evangelho de Deus, nós poderíamos até, em um primeiro momento, considerar que toda obra de evangelização é uma obra boa. Entretanto, se passarmos a ver que há indivíduos e grupos que querem usar do anúncio do Evangelho para criarem discípulos de si próprios e não de Cristo, e querem fazê-lo para dominar e explorar maldosamente os seus semelhantes, vemos que o mero ato externo do anúncio do Evangelho não é suficiente para categorizar este tipo de obra como boa. Há pessoas que inclusive fazem uso das escrituras para atraírem seguidores de si mesmas em vez de ensinarem as pessoas a seguirem diretamente ao Senhor Jesus Cristo, o único que se entregou sem culpa como o sacrifício para a salvação de todos. Assim, há muitas obras com aparência de serem cristãs, mas que, por trás da aparência, escondem a ganância e a vontade das pessoas de se apoderarem do que é pertinente exclusivamente ao Senhor. Assunto exposto mais amplamente nos temas sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, o outro Evangelho, a comunhão dos cristãos no mundo, o cristão e a autoridade e o cristão e as riquezas. As boas obras verdadeiramente feitas em Deus jamais atuam para usurpar das pessoas o relacionamento livre, pessoal e direto que o Senhor oferece a todos os seres humanos por meio do seu Evangelho. Entretanto, a obra da pregação do Evangelho é somente um dos exemplos de que o objetivo pelo qual alguém trabalha para uma obra é também preponderante para a sua qualificação, além de que este mesmo tipo de critério é similarmente aplicável a todas as atividades do dia a dia com os quais uma pessoa passa a se envolver. Se retornarmos mais uma vez ao texto no qual o Senhor Jesus Cristo expõe que a obra da fé nele é a obra central que Deus aguarda que todo o ser humano pratique, é possível observar, no referido texto, que Cristo também está tratando essencialmente do objetivo pelo qual as pessoas o estavam buscando e seguindo, o qual também categorizava o tipo de trabalho ao qual estavam se empenhando a realizar. Vejamos mais uma vez o texto referenciado no parágrafo anterior. João 6, 26 até 35. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, lhe disseram eles, que sinal fezes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Quando o Senhor Jesus Cristo ensina, instrui ou exorta as pessoas a não trabalharem pela comida que perece, ele está tratando especificamente também do objetivo pelo qual as pessoas trabalham, alertando-as que a permanência neste tipo de alvo não as fará alcançar os aspectos de maior relevância para a vida ou que são relacionados à vida eterna. Ainda em outro momento, o Senhor Jesus Cristo fez referência ao mesmo aspecto citado acima quando falou sobre a condição vital de as pessoas buscarem por primeiro o reino de Deus e a sua justiça, conforme o texto a seguir. Mateus 6, 19 até 33. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo, mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. No mundo, há muitas pessoas que procuram a ajuda de Deus, mas a procuram, primeiramente ou até somente, para que o Senhor lhes conceda a comida que perece e não a comida que subsiste para a vida eterna. Por isto, esta ação é uma obra de busca ao Senhor que não é classificada por Cristo como um trabalho pela comida que não perece, mas somente voltada a um aspecto temporal e de proveito muito limitado. Cristo declara que a boa obra, o trabalho proveitoso ou o bom serviço é aquele que coloca em primeiro lugar a busca pela comida que ele dá para as pessoas e que não perece. É obra de busca por primeiro pelo reino de Deus e a sua justiça, tendo por consequência a provisão material, mas não tendo a provisão material como o fator principal e motivacional para trabalhar ou praticar obras. Assim, também através do exemplo do objetivo pelo qual as pessoas trabalham, Cristo mais uma vez nos ensina que a obra da fé nele e a obra da comunhão com ele devem ser postas em primeiro lugar para que, a partir delas, as pessoas façam as obras que resultam da fé nele e da comunhão com ele. Por meio das palavras dos últimos textos mencionados acima, Cristo ensina que a mera execução de trabalhos, com o objetivo principal de obter recursos materiais, não é suficiente para que uma pessoa tenha as suas obras qualificadas para benefícios eternos, lembrando ainda que Cristo, ao conceder este ensino, estava falando a uma plateia que estava literalmente correndo atrás dele ou buscando-o por onde ele fosse. A plateia a qual Cristo estava endereçando o ensino de que o objetivo inapropriado de buscar a ele também desqualifica o trabalho que uma pessoa almeja realizar não era uma plateia alheia à sua presença e que não o buscava. Porém, ainda assim, ele desqualificou a busca que faziam por ele por causa do objetivo pelo qual as pessoas o faziam. Considerando que o trabalho, de certa forma, é o ato prático de empreender um esforço direcionado à realização de cada etapa e detalhe da produção de uma obra, o Senhor exorta as pessoas no mundo a não colocarem os principais ou primeiros esforços das suas vidas naquilo que é meramente passageiro. Adicionalmente, esta consideração do Senhor Jesus Cristo é de um alcance enorme, pois como o trabalho é algo contínuo e praticado a cada dia ou até a cada momento, o Senhor Jesus Cristo também está nos ensinando que, em tudo, devemos agir com um coração alinhado com a fé no Senhor e com aquilo que Ele nos instrui a fazer. Quando as pessoas fazem o trabalho de buscar primeiramente a comunhão com Cristo e com a justiça de Deus que nos é concedida por meio de Cristo, e, em seguida, se dispõem a trabalharem naquilo que Cristo as instrui e como Cristo as ensina, elas passam a edificar obras boas e duradouras, e não somente obras meramente terrenas e efêmeras, conforme também nos é exposto com outras palavras e exemplos por Paulo no texto que segue abaixo. 1 Coríntios 3, 7 até 15. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Quer diretamente ou por meio de Paulo, o Senhor Jesus Cristo nos instrui que a edificação ou o trabalhar com os objetivos alinhados à instrução de Deus é que prevalece para a eternidade, assim como também nos ensina que o trabalho direcionado às coisas meramente humanas, ao alimento natural e para aquilo que é somente para uma ocupação temporal não terá o seu valor credenciado quando exposto à prova de fogo do Senhor. Ainda em outra parte das Escrituras, vemos os aspectos dos últimos parágrafos também reafirmados da seguinte maneira. Hebreus 12, 28 até 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Conforme mencionamos anteriormente, por meio do Evangelho, Deus nos oferece uma nova vida em Cristo, bem como, conjuntamente com a sua graça, nos oferece o poder para viver e andar segundo esta novidade de vida, esperando que também nós passemos a atuar ou trabalhar em conformidade com aquilo que nos está disponível no reino celestial. Por outro lado, quando as pessoas se inclinam ao trabalho com o objetivo prioritário de alcançar a comida que perece, elas continuam inclinadas à mentalidade de que Deus não é responsável para com a sua criação. Desta forma, pensam ou comportam-se como se a criação, depois de concebida, devesse prover tudo o que lhe é necessário, afastando-se, assim, por meio dos objetivos pelos quais trabalham, do crer e do confiar em Deus como a obra ou como o trabalho a ser realizado conjuntamente com todos os outros trabalhos ou obras. Por isso, é muito diferente uma pessoa trabalhar pela comida que perece porque ela não tem confiança de que Deus vai prover o que também materialmente é necessário do que ela trabalhar no que Deus a instrui para trabalhar sabendo que, ao fazer a vontade de Deus segundo o seu propósito, o Senhor também irá lhe prover as necessidades ou mostrar a maneira destas necessidades serem providas. O Senhor Jesus nos alertou a observarmos que a vida de uma pessoa não consiste somente dos bens e dos suprimentos naturais que ela pode alcançar, assim como o reino de Deus oferecido a nós essencialmente não consiste em coisas materiais. Lucas 12, 15. Então, lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. Entendemos ser oportuno destacar aqui que quando o Senhor Jesus Cristo ensinou as pessoas a não trabalharem pela comida que perece, ele não ensinou as pessoas a pararem de trabalhar. Antes, Cristo as estava ensinando a trabalharem de tal forma que aquilo que iriam fazer não viesse a se esvair juntamente com a temporalidade da vida terrena. Se uma pessoa trabalhar para o suprimento das suas necessidades naturais, Deus inclusive pode permitir que ela alcance este tipo de sustento em abundância. Porém, o mero sustento externo não é alimento espiritual e não pode dar sustentação ao espírito de uma pessoa. Ainda em outras palavras, aquilo com o que uma pessoa alimenta o seu espírito também influencia as suas obras, pois este é o alimento pelo qual uma pessoa também deveria trabalhar em primeiro lugar para ter as suas demais ações aprovadas diante de Deus. João 6, 57. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Considerando que Deus é amor e que Cristo é a expressão do amor de Deus para nós, de nada adiante uma pessoa realizar muitos trabalhos se não estiver alimentada de Cristo para fazê-los com amor. A fé no Senhor e a comunhão com Cristo são o caminho para nos alimentarmos do amor também para a prática de obras em amor ou por meio do amor de Deus. E também por isto, o Senhor nos chama a irmos a Ele para obtermos o alimento que somente procede dEle e que permanece para sempre. 1 Coríntios 13, 1 até 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Gálatas 5, 6. Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Quando o Senhor Jesus Cristo ensinou as pessoas a não trabalharem pela comida que perece, ele não ensinou as pessoas a abandonarem qualquer forma de trabalho, mas para trabalharem em consonância com aquilo que pode supri-las tanto no espiritual como no material, de tal forma que as ações, os trabalhos ou as obras em geral que praticam, enquanto ainda estão no mundo, também recebam a aprovação celestial. A fé em Deus, por exemplo, é uma obra que sustenta uma pessoa imensuravelmente além do que as condições materiais podem fazer. E um cristão deveria trabalhar continuamente para que a sua fé sempre esteja firme em Deus, pois o Senhor é a sua luz, proteção, rochedo e guia para todos os passos a serem dados em sua vida, inclusive para a provisão material. Se uma pessoa nunca se alimentar do alimento necessário ou apropriado para o seu espírito, ela também ficará enfraquecida em seu homem interior. E como uma pessoa debilitada em seu espírito poderá trabalhar apropriadamente segundo o querer do Senhor? Notemos aqui mais uma vez que neste capítulo, não estamos nos referindo especificamente à obra para a salvação, mas às obras nas quais uma pessoa é chamada para andar depois que já recebeu a Cristo como o Senhor em seu coração. Conforme também podemos ver em Gênesis 2, o trabalho faz parte do plano de Deus para a vida do ser humano desde a sua criação, e Cristo não veio remover o que Deus estabeleceu para o bem desde o princípio. Já no início da vida dos seres humanos na Terra, mesmo antes do pecado entrar no mundo, Deus os ensinou a trabalharem através da prática de lavrar a terra para um propósito para o qual Ele os havia chamado. O trabalho em si é nobre e planejado pelo Senhor dos céus e da terra, pois sem o trabalho, as obras também não se concretizam. O próprio Pai Celestial é um Deus trabalhador, bem como também o Senhor Jesus Cristo, conforme descrito abaixo. João 5, 17. Mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Deus continuamente está trabalhando em favor da humanidade, e ainda, de forma mais especial, em favor daqueles que nele confiam. Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Por outro lado, foi por causa do pecado que o ser humano se colocou em uma situação em que também parte do seu trabalho adquirisse uma condição corrompida quanto à sua forma e objetivo. Foi por causa do pecado que uma significativa parte do trabalho do ser humano passou a ter uma conotação de opressão para ser realizado prioritariamente para a busca do sustento ou da provisão material. Entretanto, quando Cristo veio em carne ao mundo para revelar a salvação das pessoas da sujeição ao pecado e à escravidão ao corpo do pecado, ele passou a chamar as pessoas a voltarem à condição de olharem para o propósito de Deus em primeiro lugar também no aspecto dos seus trabalhos e obras, acrescentando ainda, como no início, a promessa da provisão também material por parte de Deus para com aqueles que procederem segundo a sua instrução. A obra de Cristo na cruz do Calvário foi realizada para remir as pessoas do seu estado de condenação eterna, mas também para que, em Cristo, muitos outros aspectos da vida do cristão venham a ser restaurados. Colossenses 1, 18 até 23. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. e a vós outros também que, outrora, ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Buscar o reino de Deus e a sua justiça antes de tudo, ou por primeiro, não é somente buscar o reino de Deus e não trabalhar mais no âmbito material, mas é o estabelecimento de uma ordenação dos passos para em tudo viver e andar segundo a própria salvação oferecida por Deus. Salmos 50, 23. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho eu mostrarei a salvação de Deus. Quando o Senhor Jesus diz que as pessoas não devem trabalhar pela comida que perece, mas por aquela que permanece para sempre, ele não está dizendo que elas poderiam passar a viver de vento, que não precisariam de sustento material, que não mais necessitariam trabalhar e que Deus iria suprir tudo a elas sem qualquer ação deles, pois em outro texto Paulo escreve a seguinte admoestação. 2 Tessalonicenses 3, 10. Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Se considerarmos mais uma vez o texto inicialmente utilizado neste capítulo, vemos que o Senhor Jesus Cristo não está apresentando nele a opção entre trabalhar ou não trabalhar. Pelo contrário, ele está fazendo uma referência a qual tipo de trabalho que deve ser praticado sempre e em primeiro lugar, ou com que objetivo no coração deve ser feito o trabalho para que também os outros trabalhos ou obras venham a ser proveitosos. O Senhor Jesus nos instrui a buscar a Deus e o seu reino antes de tudo porque Deus conhece a tudo, a todos e todos os tempos, e porque ele é perfeitamente capaz, justo e reto para instruir apropriadamente o que cada um dos seus filhos é chamado a praticar durante os mais diversos momentos de suas vidas. A relação do ser humano com o trabalho é algo que começa primeiro no seu coração. E por causa disto, esta relação tantas vezes é cercada de muita tensão e ansiedade. Porém, é somente na confiança em Deus que é encontrada a quietude ou a paz ao ponto de uma pessoa poder realizar os seus trabalhos de tal maneira que eles cooperem tanto com as obras eternas como para obter o favor da provisão para as necessidades temporais. Lucas 12, 29 até 31. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes quando as pessoas fazem a contabilização dos seus ganhos e perdas que poderão ter ao trabalhar segundo a instrução de Deus, elas avaliam o quanto isto vai custar a elas em aspectos materiais. Entretanto, em grande parte de suas avaliações, elas podem se esquecer de checar o que passam a perder por não trabalharem segundo a instrução do Senhor. Quando as pessoas buscam por primeiro a Cristo, o seu reino e a sua justiça, elas são instruídas pelo Senhor em uma perspectiva apropriada tanto sobre a vida eterna como a terrena. E isto, permite que possam conhecer e experimentar a vontade de Deus, a qual não pode ser alcançada pelos corações voltados somente às coisas do presente século. Romanos 12, 1-2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Procurando expor o que estamos apresentando neste capítulo ainda em outras palavras, Parece-nos que aquilo que o Senhor está almejando nos ensinar é que, primeiro, não deveríamos buscar a Deus somente para que Ele nos dê pão material para nos alimentarmos, mas deveríamos buscá-lo por primeiro e sempre para conhecer a Sua vontade quanto àquilo que deveríamos praticar, pois assim como o Senhor cuida do pardal, Ele sabe que precisamos também da provisão material enquanto trabalhamos segundo a Sua vontade. Segundo, não deveríamos buscar fazer o trabalho somente com a perspectiva de suprimento material, mas deveríamos buscar cumprir o trabalho que Deus quer que cada um faça ou com o objetivo que Deus quer que seja feito, pois quando um cristão faz o trabalho que Deus quer ou segundo o objetivo de Deus, o coração desta pessoa é fortalecido com os valores eternos para agir segundo o reino de Deus e não somente segundo as coisas terrenas e passageiras. Terceiro, deveríamos, sim, estar dispostos a trabalhar e ser intensos naquilo que Deus quer que trabalhemos, a começar pelo trabalho de confiar nele e buscar a comunhão com ele, seu reino e a sua justiça. Quarto, o próprio Senhor se compromete em prover os meios para o suprimento material para aqueles que se dispõem a fazer os trabalhos segundo aquilo que o Pai Celestial objetiva para eles fazerem. Para a mente humana meramente natural pode ser complicado compreender que é possível atuar nos aspectos espirituais e materiais segundo a vontade de Deus e ainda, ao mesmo tempo, também encontrar o caminho da provisão material. Entretanto, isto não é desafiador para o Senhor, aquele que criou o mundo natural a partir da sua palavra ou do reino espiritual. Para uma pessoa que se encontra na vontade de Deus, o Senhor pode prover simultaneamente pão para comer e sementes da sua justiça para serem semeadas por aqueles que trabalham no Senhor. 2 Coríntios 9, 8-11. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. O Senhor Jesus Cristo, em momento algum, disse que as pessoas não precisariam de suprimento material para viverem no mundo presente, mas sempre disse que elas necessitariam ainda mais estarem alimentadas com a vontade de Deus, pois nesta vontade, há provisão tanto para o espiritual como para o material. Mateus 4, 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O foco somente no material também está associado com a provisão somente para o material e efêmero. Por sua vez, o foco no trabalho segundo a instrução e o objetivo apresentado pelo Senhor Jesus Cristo está associado com o material, o espiritual e o eterno. Também no texto citado no início deste capítulo, o Senhor Jesus Cristo ainda exemplificou a importância da busca por Deus em primeiro lugar, dizendo que se os olhos do corpo somente focarem a necessidade material, somente tiverem a luz natural, a pessoa não terá mais foco para aquilo que é eterno, ficando todo o resto do corpo igualmente exposto às trevas às quais também os olhos estão expostos. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é agir para que os olhos não foquem somente as coisas terrenas e para que estejam atentos para aquilo que é do alto. É buscar a Cristo Jesus, aquele que é a única luz que pode iluminar apropriadamente em tudo os olhos do entendimento de quem se encontra no mundo. Colossenses 3, 1-3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Há objetivos pelos quais as pessoas se dispõem a trabalhar no mundo que nascem dos corações das pessoas devido ao foco nas suas necessidades temporais e há objetivos e trabalhos a serem feitos pelas pessoas no mundo que têm a sua origem no coração de Deus e que trazem benefícios que perduram para a eternidade. Por isso, uma pessoa se dispor a trabalhar somente para obter o sustento material e coisas naturais é muito diferente do que ela se dispor a fazê-lo pelo propósito de ser verdadeiramente prestativa no trabalho em si aos olhos de Deus e, como consequência, obter o sustento material. Assim, a relação de uma pessoa com o trabalho, e a motivação ou o objetivo pelo qual ela o faz, pode expressar muito do que está no coração desta pessoa. Conforme já mencionamos, se uma pessoa se dispõe a trabalhar com olhos basicamente no seu sustento, ela expressa o pensamento de que ela mesma é responsável pela sua própria provisão. Por outro lado, se uma pessoa se dispõe a trabalhar com alegria no trabalho que o Senhor lhe indicar a fazer, ela expressa que crê que Deus cuida da provisão como Ele promete cuidar e que ela pode atuar no trabalho para, por meio dele, de alguma forma ser bênção, sal da terra e luz do mundo. Quando uma pessoa trabalha focada no objetivo do seu sustento material, o que ela pode alcançar é sustento material com os desgastes do trabalho focado neste propósito. Quando, porém, uma pessoa trabalha focada no objetivo e na possibilidade de ser prestativa pelo trabalho ao qual o Senhor a guiou para estar, ela também é abençoada por Deus quanto aos itens materiais, mas acrescido dos alimentos que não perecem, que somente podem ser concedidos por Deus e que não são mensuráveis materialmente. Quando uma pessoa trabalha essencialmente por causa do salário que a sustenta, ela recebe a paga segundo a dívida que ela gera àqueles para os quais trabalhou. Porém, quando uma pessoa vê no seu trabalho uma forma de ser prestativa segundo a oportunidade que Deus lhe concede, o Senhor a abençoa com a provisão material, mas ela também se torna em um alvo da abundante graça do Senhor. Romanos 4, 3 até 4. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. No suprimento concedido por Deus está incluso, 1. A alegria ou a satisfação para trabalhar, 2. A fortificação da fé e da esperança inclusive quando o trabalho precisa ser regado com lágrimas, 3. O amor por Deus e pelos semelhantes, 4. A paz do Senhor para o dia e para a noite, 5. O suporte para a manutenção de um relacionamento vivo e contínuo com Deus. Enfim, para aqueles que buscam a comida que subsiste para a vida eterna, há tantos benefícios a mais que somente o Senhor Jesus e o Pai Celestial podem prover. Salmos 128, 1 até 4. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Filipenses 4, 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Uma pessoa disposta a fazer o trabalho que lhe é dado por Deus vê em qualquer designação vinda do Senhor uma oportunidade de ser prestativa para com aqueles que usarão dos frutos do seu trabalho. Entretanto, uma pessoa que trabalha prioritariamente para o seu sustento é uma pessoa que gira em torno de si mesma e não vê que o trabalho é um meio para ela cooperar com Deus em prol do reino de Deus e de outras pessoas, bem como para com ela própria. Assim, de que adianta uma pessoa, com seu esforço e trabalho, ganhar muitos recursos e perder a essência do viver e andar segundo a vontade do Senhor para a sua vida? Qual é o proveito eterno dos pais acumularem riquezas para os filhos, mas devido à multidão de trabalhos com os quais se envolvem acabarem não dando o devido tempo e atenção aos filhos para lhes ensinarem a andar no caminho do Senhor, o qual é o vivo relacionamento com Cristo, visto que Ele é o caminho, a salvação, a verdade e a vida? 1 João 2, 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Uma vez que uma obra é a soma de muitos trabalhos, se cada atividade ou etapa for sendo feito segundo a vontade de Deus, também a obra acabada será uma obra aprovada por Deus. Portanto, através do ensino de como cada pessoa deve trabalhar no dia a dia da sua vida, o Senhor Jesus Cristo também ensina em como uma pessoa pode fazer uma obra cujos resultados permanecem eternamente. Em diversas situações pode ser que o cristão nem perceba muito bem uma obra maior que o Senhor está realizando. Porém, se ele estiver atento em ouvir a Deus e se deixar guiar por ele nos trabalhos que lhe são apresentados por Deus no dia a dia, certamente, no fim, verá que todas as etapas estavam cooperando para uma boa obra maior. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Senhor sabe o que é para o nosso bem no todo e o Senhor sabe o que é o melhor para nós em cada detalhe. Por isto, Ele se oferece para nos guiar em nossas obras por meio da direção em cada trabalho ou atividade que Ele nos apresenta para praticarmos nas diversas etapas de nossas vidas. Cristo morreu também para que pudéssemos tornar a prática de obras dignas, as quais somos guiados pelo Senhor por meio do Espírito Santo que habita em nós. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quando os cristãos se dispõem a ter um coração alinhado ao objetivo apropriado que lhes é ensinado pelo Senhor Cristo Jesus, eles podem ser chamados pelo Senhor aos trabalhos mais variados e que servem ao bem, confiantes que o Senhor também não se esquecerá do amor com o qual estes cristãos fazem cada uma das atividades destas obras. Efésios 4, 28. Aquele que furtava não furte mais, antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Efésios 5, 8 até 11. Pois, outrora, eres trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Hebreus 6, 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Quer seja a comunhão com o Senhor, o meditar em sua palavra, os afazeres domésticos, assim como os mais variados afazeres nos trabalhos externos, fazê-los com amor ao Senhor e com o objetivo apropriado são aspectos do fundamento para que todas estas obras possam ser reconhecidas como apropriadas também diante do Senhor. Romanos 14, 7 até 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor.